Hello,
hello, hello! Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o sexto episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem a cara de poia das notícias viriadas.
Ai, que violência!
Então, ao menos não tiramos poia à cara. Ainda.
Vamos então começar?
Não!
Vamos lá.
Então, este sábado foram os prémios Arco-Íris.
Foram?
Então não foram?
Ah, foram. Pois foram.
E ganhei alguma coisa?
Respeito.
Quem é que me deu respeito? Ninguém me dá respeito nessa comunidade transviada. E por transviada eu quero mesmo dizer trans... e viada.
Eu respeito-te.
Tá bem.
Às vezes.
Eu só sei que o ponto alto da cerimónia toda foi o Sawyer ter aparecido no ecrã.
Oh pá, foi tão fofinho.
Isto para quem não sabe, o Sawyer, que é o nosso cão, aparece no vídeo da Ilga.
Tem de uma campanha que se chama Mostra o Teu Orgulho, sai do armário.
E o Sawyer aparece assim do armário também ele, mas ele também não sabe o que é que está a fazer. Mas olha lá. E talvez tu e o Sawyer fofinhos assim do armário.
Foi tão lindo. E ele tem um grande linguado.
E eu chorei, mas foi em alturas diferentes.
Ah, ok.
Pronto. Então, mas como é que foram os prémios? Já ouvi falar que a Suzy foi lá.
Esse foi na festa do Revenge of the Queers, a seguir. Os prémios correram muito bem, a sala esgotou, basicamente. Houve, a partir de certa hora, não pudemos deixar entrar mais ninguém por questões de segurança. Ou seja, o novo espaço tornou-se pequeno para a quantidade de pessoas que queriam entrar. O que também é um bom sinal, não é? Quer dizer que este tipo de eventos tem cada vez mais público que quer realmente participar num evento de orgulho.
Exato. E a Suzy? Conheceste a Suzy? Eu já conheci a Suzy.
Eu também já conheci a Suzy.
Quando
tu me apresentaste, foi num coro. Foi do coro de colegas, não foi?
Ah, pois, tu também estavas lá. Mas tu conheceste a Suzy?
Sim, eu estava lá. Ela tipo disse-me, olá, beijinhos.
Ok. Bem, isto foi muito mais interessante do que eu pensava.
Mas sim, explica lá quem é que é a Suzy.
Como é que alguém não sabe quem é a Suzy?
Olha, não sabia.
Intérprete Portugal na Eurovisão, gravemente roubada, e que canta uma música do Rei Emanuel. Eu, na semana passada, falei no Rei Camané, esta semana falo no Rei Emanuel. E o Rei Emanuel fez uma música com Suzy que se chama Quero Ser Tua, que começa
eu
com...
Eu quero ser tua, oh, 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 eu quero ser tua, oh, oh, oh.
E agora o resto, não sabes, pois não?
Não.
Eu quero ser tua como o céu do seu brilhar. Eu quero ser tua como o senhor do seu mar. Era rio.
Pronto. Mas sim, ela foi uma das surpresas da noite e da festa, em que foi cantar esse seu êxito que continua a perdurar ao fim de tantos anos. E a verdade é que o público vibrou quando ela apareceu.
Quem vibrou muito também na festa foi o Malato, e mais não digo.
Aliás, como toda a gente que estava lá, espero.
Acho que ele vibrou um bocadinho mais do que as outras. Mas fez ele muito bem, ser livre, não seja livre só em Madrid, seja livre em Lisboa. Beijinho, Malato.
Pronto, essa é a perspectiva. Felizmente estavam todas as entidades premiadas, apareceram e discursaram, e houve vários momentos de ovação.
Isso não interessa muito. O que interessa é se houve ovação, também houve desova.
Eu só tenho a dizer que no final o chão estava bastante escorregadio.
Foi a desova.
E mais não digo.
Mas era aquele escorregadio que depois fica pequenhento?
Sim, os sapatos faziam...
Deviam estar lá homens gay.
Ai, credo.
Não, mas pronto, isso não se diz a ninguém, porque pode vir a polícia. Ou as notícias viriato. E as notícias viriato são um assunto que eu também fiquei um bocadinho surpreendido, porque estava aqui, eu na Alemanha, onde a extrema-direita está bem, recomenda-se, e de repente vejo um repórter de notícias viriato, que eu confesso, não sabia que existia, interpelar Mamadou Bak. Isto aconteceu numa manifestação que seguiu ao assassinato de um jovem negro em Bragança, que foi absolutamente descartada pelas agências noticiosas em Portugal e durante a manifestação.
Inicialmente, sim.
Sim, mas durante a manifestação apareceu um...
Um provocador?
Eu ia chamar palhaço. Mas
ah, desculpa.
Palhaço não. Palhaço é demais. É demasiado bom.
Coitado.
Era um jovem... Eu nem digo conservador de direita.
Não.
Porque é um jovem conservador...
Nós somos fãs.
De extrema direita e anal retentivo, calculo eu. mas isso só se prova com uma colonoscopia. E este jovem estava a tentar provocar o Mamadou e não conseguiu. Portanto, houve uma grande indignação por parte das redes sociais, porque o Mamadou, com aquela acusação de estar a ser racista para com brancos, simplesmente o afastou e não fez mais nada. Mas este jovem, entretanto, este jovem repórter, segundo as redes sociais, tinha sido agredido. Eu faz-me um bocado de confusão que agora de repente levante-se uma pedra e sai de lá esta gente toda.
E gente jovem, ainda por cima.
Sim,
não é?
Exato. Parece que o André Ventura deu o peido e toda a gente disse: ah, isto não é assim tão mau, até cheira bem, vou dar também. Então está toda a gente a peidar-se nas redes.
É o perigo do efeito Ventura, porque ele dá legitimidade a todas estas opiniões que, se calhar até então, estariam um bocadinho mais debaixo de uma pedra, e muito bem. Mas a verdade é que existia. Havia, pelos vistos, um núcleo de pessoas com posições altamente xenófobas e racistas e que agora vem a sua opinião espelhada num deputado e na comunicação social e, como tal, vem reivindicar o seu direito a expressar o seu ódio perante estas pessoas, o que é extremamente triste e preocupante.
É, mas este racismo para brancos é a mesma coisa do que heterofobia. É uma cena que não existe.
Ai, coitados dos heteros.
Coitadinhos. Por acaso tenho alguma pena. Por causa da prosca. Mas pronto, se calhar é um assunto para outra altura.
Exato.
E pronto, fiquei muito desiludido com estas notícias, porque estou longe, mas a sentir esta vaga também a chegar aí e contaminar as redes de uma forma que eu confesso que ainda não estava à espera. E pronto, é deprimente só.
Lê-se no site a bravura inabalável de Tig Notaro.
Eu decidi trazer ao site a Tig Notaro porque eu tenho andado a rever a série dela e os stand-ups dela, e é uma das minhas comediantes favoritas, e foste tu que me apresentaste.
Sim, eu vi um documentário na Netflix sobre ela e fiquei tipo: oh meu Deus, ela é incrível.
Foi esse exatamente o documentário que eu estive a ver, em que relata um período da vida dela muito, muito complicado, onde ela foi diagnosticada com cancro da mama, teve mesmo que fazer uma dupla mastectomia, e isto deu-se logo depois dela perder a mãe e de também ter acabado de sair do hospital com uma infecção que era quase mortal de C. diff nos intestinos. Portanto, foi mesmo uma época muito trágica na vida dela, mas que ela transformou em comédia, porque ficou viral assim da noite para o dia, quando um stand-up que ela decidiu levar em frente e fazer, e isso foi muito aplaudido, porque falava exatamente do cancro e da perda e do luto, e foi algo que tocou muito nas pessoas. Esse stand-up chama-se Live. Toda a gente pensa que é Tig Notaro Live, mas não, é Tig Notaro Live, precisamente porque ela é uma sobrevivente e um verdadeiro símbolo de resistência. E é uma comediante orgulhosamente queer. Ela entra, inclusivamente, com a sua mulher atual na série One Mississippi, que também é uma série dela autobiográfica que recomendo vivamente. Está na Amazon.
Na Netflix também podem vê-la na nova série do Star Trek, em que, curiosamente, ela consegue trazer o seu carisma para a personagem, e vale a pena ver. É uma personagem pequenina, mas que tem muita, muita piada.
Nós estamos um bocado fangirling, mas ela na Netflix também tem um stand-up que se chama Happy to Be Here, que também vale a pena ver. Aliás, lembras daquele stand-up que foste tu que mostraste? Aquele stand-up em que ela simplesmente está para aí 5 minutos a mexer num banco?
Lembro-me, sim.
Ai pá, sério. Eu sei que isto no mundo da rádio não dá para partilhar, mas imaginem o que é uma comediante estar em silêncio e a mexer no banco onde tem pousada a sua água, a mexer no banco e ajustar o banco durante 5 minutos. Mas pronto, o que interessa é a intenção e que vocês, acima de tudo, vão ler o artigo no site e que vão ver as coisas que a Tig Notaro tem para dar. Também no YouTube, onde ela tem, inclusivamente, um talk show novo que se chama Under a Rock, onde basicamente ela entrevista pessoas que não conhece.
Ai, eu seria tão bom nisso.
Eu lembrei-me logo, eu acho que eras o assistente perfeito para ela.
Porquê? Explica lá o conceito do programa.
Basicamente, ela entrevista uma pessoa, uma celebridade.
Muito conhecida,
um ator,
certo?
Um desportista, whatever. Mas sem saber quem essa pessoa é. Portanto, eles mostram-lhe uma fotografia, provavelmente da produção mostram-lhe uma fotografia, e ela não conhece. Uma dessas pessoas foi a Julie Bowen do Modern Family, e ela não conhecia a Julie Bowen. Então aquilo foi hilariante.
Pumbas, vamos ao próximo tópico?
Sim. Lê-se no site. Casamentos de Santo António. Discriminação de um evento organizado pela Câmara Municipal de Lisboa.
Portanto, no ano passado, o que aconteceu foi que as folhas de inscrição para os casamentos de Santo António, que é um evento promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, continham expressões noivo e noiva. Ou seja, apesar de não estar explícito que casais do mesmo sexo não poderiam participar, a verdade é que nas folhas a linguagem era altamente heteronormativa. Portanto, isso foi denunciado e a verdade é que nos últimos dias o Bloco de Esquerda propôs que o boletim de inscrição nos casamentos de Santo António fosse alterado de forma a contemplar a possibilidade de participação de casais constituídos por pessoas do mesmo sexo, que é o que faz sentido. Portanto, já temos uma lei que foi atualizada e temos um evento promovido pela Câmara Municipal de Lisboa que não foi. A verdade é que os boletins deste ano já tiveram uma atualização que eu não diria que foi a ideal, não foi perfeita, mas já mostra pelo menos uma evolução, que é, em vez de ter os termos noivo e noiva, fala num genérico noivos, o que, ok, é um pouco melhor, porque ao menos não tem explícito as palavras noivo e noiva, e poderemos refugiar na toda a lógica do plural masculino. Mas pronto, são baby steps. Pode ser que para o ano já tenham, encontrem uma solução um pouco melhor, em que simplesmente podem pôr noivo / noiva nas caixas de inscrição. É uma forma tão simples de tornar inclusivo todo este processo, que ainda por mais é um evento que acontece em pleno junho, ou seja, o mês do orgulho, em que a própria Câmara Municipal já faz parte, já promove vários eventos, nomeadamente o Real Lisboa Pride, ou a Marcha do Orgulho LGBTI de Lisboa. Portanto, este seria mais um em que pelo menos daria a hipótese de pessoas do mesmo sexo participarem também. Por que não?
Então agora.
Por acaso também uma coisa que me fez confusão é que uma coisa que basta mudar umas letras nestes panfletos de inscrição, recebemos comentários que me fizeram alguma confusão. Portanto, houve uma pessoa que se chama Fumiga que escreveu que acha esta exigência um profundo disparate. E é por estas mesquinices que o ativismo LGBT vai perdendo a credibilidade.
Mas é Fumiga, é fofinho.
Não, não. Já o Bonito diz que este é simplesmente um fediverso que só vai abrir conflitos desnecessários por caprichos de meia dúzia de fundamentalistas histéricos valorizam uma cerimónia obsoleta e bacoca.
Eu? Histérico? Okay. Não! Não, não valorizo nada.
Calma, Nuno. É que este até pode ser uma cerimónia que algumas pessoas achem obsoleta e bacoca, mas se existe e se é promovida pela Câmara, e estamos a falar, atenção, de casamentos civis, ok, se calhar as pessoas LGBTI também querem participar numa cerimónia obsoleta e bacoca. Simplesmente têm-lhes essa hipótese.
Pois é, isso. É tão simples. Era isso que eu estava a dizer há bocadinho. Quando eu disse, bora, é tipo, bora inscrever. Eu não me interessa em que caixa é que fico, só sei que é ficar por cima.
Tu queres sempre ficar por cima. Então pronto, foi uma coisa tão simples que, aliás, que a Câmara Municipal de Lisboa, a organização, já emendou, pelo menos em parte, e no entanto foi assim uma avalanche de comentários que sinceramente são difíceis de justificar por uma coisa tão, mas tão simples. Quem diria que mudar umas palavras num boletim de inscrição faria tanta confusão a algumas pessoas.
Mas na realidade, casamento de Santo António... Eu não estou a ver muita bicha a inscrever-se nos casamentos de Santo António.
Eu estou.
Se fosse nos casamentos de Santa Madonna, ou de Santa Xeri, ou de Santa...
Vamos Kyle. Falar dela, não é?
Vamos falar dela, mas não reveles, não se pode levar telemóvel.
Pronto, foi este um dos tópicos em destaque esta semana e que, enfim, tiveram assim
e pronto.
Uma coisa tão simples.
Ficaram a saber em primeira mão que nós vamos ser os primeiros noivos de Santo António.
É. Ah, é?
Eu anunciei agora.
Ah, ok. Pronto, eu vou já inscrever por baixo.
Inscreve por baixo.
Tá feito.
Pronto. 12 de junho, vou já marcar o avião.
Bem, vamos ao próximo tópico?
Não.
Não, tens de dizer que sim.
Sim.
Boa, bora lá.
Lê-se no site. Novo nome, nova sonoridade. Nuno Freitas lança Swimming Pool.
É verdade, o Nuno lançou... na passada sexta-feira um novo single. 3 anos depois de uma primeira conversa, o artista madeirense apresentou-se hoje como Nuno de Freitas. Ele mudou o nome e
já não é Noun, né?
Já não é Noun.
Eu pensava que Noun era tipo quase uma espécie de sotaque, tipo Noun, né? Anda cá que o almoço está pronto. Chega aqui ao pé da minha.
Quem sabe. Mas realmente ele preferiu mudar o nome, até porque iria facilitar a descoberta da sua página e dos seus perfis nas redes sociais, como ele explicou, aliás, nesta entrevista que nos deu a propósito do lançamento de Swimming Pool. Ele, como estava a dizer, ele saiu do armário antes de atuar no Funchal Pride, em que falámos com ele sobre influências e histórias que motivaram a seguir em frente, que também pode ser lida no site. Esta sexta-feira falámos um pouco sobre esta nova canção, Swimming Pool, que serve de convite para entrar no seu novo mundo, um novo pretexto e uma nova sonoridade. Eu gostei, é assim uma música melódica e que vale a pena ouvir. Aliás, vão poder ouvir um excerto no final deste podcast.
A minha curiosidade da semana tem que ver com as nomeações dos Oscars que aconteceram agora esta semana.
Ah, e quais é que foram?
Eu destaco o regresso da hashtag OscarSoWhite, porque, para além de serem maioritariamente pessoas brancas, isto não inclui aparentemente o António Banderas, porque o Banderas para os americanos aparentemente não é branco, go figure.
É latino.
Pois, é latino, mas nós aqui na Europa chamamos branco, não é? Whatever. A única pessoa não branca realmente nomeada foi a Cynthia Erivo, que é nada mais nada menos que a nova 007.
Ah, é sério?
Mas ela foi mesmo a única e, de facto, olhando para os nomeados e nomeadas de todas as outras categorias de representação, é mesmo um Oscar so white. E também Oscar so male, porque na maior parte das categorias técnicas não há mulheres nomeadas, com exceção de costume design, claro, não é? Para isso que as mulheres servem, para costurarem.
Serem costureiras.
Serem costureiras. E a Greta Gerwig também está nomeada pelo argumento Little Women, e a minha Thelminha Schumacher está nomeada pelo Irishman, do Scorsese, que é a editora do Scorsese desde sempre. Mas pronto, mulheres há poucas e pessoas LGBT há zero mesmo. Não há ninguém LGBT nomeado.
Não sabia que o Scorsese cantava para ter uma editora. Desculpa.
Ai, meu Deus. A realidade é que não estão mesmo pessoas LGBT nomeadas de todo, nem histórias LGBT, nada. Nada, nada, nada. Foi mesmo uma razia e não há mesmo representação de pessoas LGBT nos Oscars. Eles parece que temem em ser banais e heteronormativos, mas pronto.
Achas que é um bocadinho aquela... Ah, já tiveram um melhor filme? Tipo, já
tiveram um melhor filme?
Já não nos podem acusar de nada.
Quem teve o melhor filme? Ah, tiveram o Moonlight?
Claro.
Tiveram Moonlight, mas não conseguiram dar o Oscar ao Moonlight sem fazer aqueles cabeches com o La La Land. Depois ninguém falou da vitória do Moonlight. Era tipo, ai, o escândalo. O ano passado ao menos houve a favorita, mas este ano não há mesmo nada.
Já eu, como curiosidade da semana, trouxe Madame X Tour, que está neste momento em Portugal.
Neste momento...
É verdade. Estreou em terras portuguesas, em Lisboa, no Coliseu, mais propriamente, a digressão europeia de Madonna. Uma série de concertos.
Oito
concertos. Depois de ter passado por Nova Iorque, Chicago, São Francisco, Las Vegas e Los Angeles e Boston e Filadélfia e Miami, eis que Madonna chega à Europa para uma série de concertos apenas em Lisboa, Londres e Paris.
É verdade. Ela estava em Miami e disse: "Vem comigo, let's take a trip."
E pronto, a trip foi até Lisboa.
É verdade. E agora está a dar uma série de concertos e nós vamos a um no próximo sábado.
Em vez de viajar pelo mundo e dar uma série de concertos em milhentas cidades, a verdade é que Madonna desta vez faz um pouco diferente. Estes são concertos mais intimistas, em que ela está uma série de dias numa única cidade. Ou seja, isto é uma lógica de... Como é que se diz?
Chama-se residência. Há muitos artistas que o fazem quando preferem que um espetáculo esteja só numa cidade e que sejam as pessoas a viajar.
Exato, foi o que a Madonna decidiu fazer para esta nova digressão, que serve de promoção ao seu 14º álbum de originais, o Madame X. A Madonna está neste momento em digressão com os Batucadeiras e com outros artistas portugueses.
Sim, ela tem uma série de músicos portugueses na banda dela e que inclui agora o Gaspar Varela, que é um guitarrista de guitarra portuguesa, e pelos vistos eles estão a tocar um fado juntos, um fado e uma morna.
Eu por acaso gosto mais assim quente.
É, tu gostas de escaldar mesmo, o morno não era para ti. Inclusivemente, ela tem mesmo uma secção no concerto que é mesmo uma casa de fados, onde vamos poder ver ao vivo todas estas influências que ela teve para o Madame X. E pronto, está feita, está morta.
Já está.
Já está, porque tu estás aí completamente alucinado e eu tenho que ir para a cama, que aqui acorda-se cedo.
Ainda nem jantei.
Pois, eu já jantei para aí há 4 horas.
Ai, sério, a Alemanha é tão triste.
Mas nota pequenos que eu para a semana estou de volta à civilização, já não estou aqui na Alemanha, e vamos aí gravar os dois juntos em Lisboa, porque vamos ver a Madonna e depois gravamos.
É verdade, é verdade. E vai ser muito melhor. Então vá, vamos despedir?
Oh, não.
Vá, tem que ser.
Pois tem que ir para a caminha. Mas sim, olha, subscrevam, assinem a Reader Digest, a TV Guia acho que já não há. Portanto, olha, mandem críticas de 5 estrelas e olhem beijinhos e muita saúde.
Pronto, não se esqueçam de subscrever, de partilhar, de convidar pessoas que conheçam a ouvir.
E que não conheçam também.
Mandem sugestões e que não conheçam, isso é um bocado estranho. Tipo, vais na rua, tipo, olha, se faz favor. Vou ouvir o podcast Dar Voz a Escrever.
Como é que achas que o Daniel Oliveira faz?
É um bocado estranho.
Ele é tipo o Billy Eichner, o Billy on the Street, mas com o podcast. Está a gritar às pessoas no meio da rua ali ao pé de São Bento para não ouvir o podcast dele.
Beijinhos e abraços para todas as pessoas. Subscrevam, mandem cumprimentos, mandem questões, mandem o que quiserem.
Não na rua, não na rua, isso é creepy.
Ai, não,
isso é creepy e nós já temos um candidato para isso e não. Não, esse não.
Não vamos falar sobre isso. Não.
Vamos acabar numa nota positiva, mandar muita luz para as pessoas e muita chuva dourada. Imaginem uma chuva dourada a cair em cima de vocês.
Dispenso.
Não, mas é assim que o Ângelo Rodrigues ficou curado.
Olha, então se calhar vamos ter
que tentar. Vamos com a chuva dourada e aguenta. Bem, a não ser que alguém tenha a quinquina-se de levar com chuva dourada daquela que passa pelo frigorífico primeiro.
Ah, bem, não, vamos despedir. Obrigado por nos ouvirem e aturarem. E para a semana voltamos com novos temas. E até para a semana. Hold your breath, count to 10. Close your eyes, we begin. 'Cause there's nothing to fear, the love's crystal clear, and the water's true blue in the swimming pool. The deeper I go, the further I know, the water's true blue in the swimming pool. Isso foi logo no início do stand-up, certo?
Não, isso foi noutro stand-up. Tu não mandas uma para a caixa hoje.
Uma hoje, olha, desisto. Cancela. Em vez de ir passear por tu... Em vez de ir passear... Ela passeia.
Ela vai muito... Está assim, né, ali nos cabos da Ávila lá a passear, tipo, ai, que bonito. É o Alega de Alfredo, eu conheço. Vai ser interessante ver como a cultura... Lusa e não só influenciou para este álbum, mas de forma.
Sou um robô.
A TV Guia tem internet?
Bem,
existe
lá.
A internet da TV Guia? Existe a TV Guia em PDF? E existe a TV Guia no newsstand da Apple? Olha, imagina. Pôr as nossas capas das VHS em PDF.
Ah, gostava tanto. Colecionava.
Para quem acha que nós estamos a delirar, a TV Guia colocava as capas de VHS de filmes que iam dar essa semana na televisão para as pessoas gravarem nas suas próprias casas e nos próprios gravadores VCRs e depois porem as capas para fingir que não era a pobre.